Lafayette Região pode comemorar. A Teca tá de volta com uma novidade que vai surpreender você. Toda loja com preço fixo de 20, R$25. Para pagamento no cartão, apenas R$2 de acréscimo. Venha conferir o melhor em moda feminina, masculina e infantil na grande reinauguração da Teca Confecções. Agora em novo endereço, em Lafayette, na Avenida Telésforo Cândido de Resende, ao lado da Araújo.
Esta é a Colonial FM. Colonial, uma rádio completa como você merece.
Colonial FM, 36 anos construindo histórias com você e essa noite tá maravilhosa. E quando a noite tá maravilhosa, a gente tem que curtir Zezé de Camargo, irmão da Lua, amigo das estrelas, né?
Caminho dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no romper da aurora e no piscar de olhos a gente está sozinho. Abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. O afeto, o carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, vem com terra e mar, nela e beija a flor, vem com o clima inverso, peixe, peixe. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Fora, aqui dentro o sol brilha demais em nossos lençóis. E quando você chega, vai chover amor, vem com terra e mar, meu e beija flor, vem com rima em pé. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar, amor e velas, depois do amor, fala por nós. Fora, aqui dentro o sol brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro o sol brilha demais.
México, Estados Unidos, Canadá, onde a bola rolar. Colonial, a rádio que todo mundo ouve.
Saiu a fofoca do ano, fulana traiu fulano. as corruptelas, cês sabem o que rolar. Notícia ruim, espalha na hora da Nini da Vi.
Ela entrou num carro prata com vidro fumê junto com alguém. Se não era eu do lado, tem algo de errado, alguma coisa tem. E tem mesmo, mas dessa fofoca cê não sabe o ter.
Vem, vem. Não foi traição, não, foi vingança. Eu traí primeiro, eu que fui o traste, eu que fui criança.
Não foi traição, não, foi vingança. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. A mulher que cai nunca é a mesma da que se levanta.
Não foi traição, não, foi vingança. Entrando num carro prata com vidro fumê junto com alguém. E se não era eu do lado, tem algo de errado, alguma coisa tem. E tem mesmo, mas dessa fofoca cês não sabem o texto.
Não foi traição, não, foi vingança. Eu traí primeiro, eu que fui o traste, eu que fui criança. Não foi traição, não, ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra.
Não foi traição, não, foi vingança. Eu traí primeiro, eu que fui o traste, eu que fui criança.
Não foi traição, não, foi vingança. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. A mulher que cai nunca é a mesma da que se levanta. Foi traição, não, foi vingança.
Uai, Leandro!
Danilo e Davi!
Danilo e Davi, bom demais!
Show. Pegada sertaneja, são as melhores! Pegada sertaneja!
Mais um sucesso!
Oh, Simone Mendes, vai devagar, mulher!
Simone Mendes, direitos iguais. Você ouve aqui na Colonial.
Escuta aí.
Direitos iguais, pra mim e pra você. É ficar solteiro, fica quem souber pra te prender. Mas vai ter que aceitar, eu saí pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer.
Sabe por quê?
Eu vou botar quente nessa cidade. Cê vai deixar eu ouvir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Cê tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa?
Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo. Cê quer largar achando que é machão demais.
Fica solteiro, fica quem sou eu pra te prender. Mas vai ter que aceitar, eu saí pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer. Eu vou botar quente nessa cidade. Cê vai deixar eu ouvir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Cê tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa?
Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo. Você quer largar achando que
direitos iguais, Simone Mendes. Também concordo, tem que ter direitos iguais, tá? Pra mim e pra você. E Juan, Leandro, Danilo e Davi, fofoca do ano. Amanhã tem fofoca dentro do Geleia Geral, hein? Você não vai perder. E daqui a pouquinho eu volto trazendo reta final do Pegada nessa terça-feira maravilhosa.
Tá na Colonial, tá bom demais. Colonial.
Tecfer, uma empresa especializada em ferro e aço para construção. Corte, dobra, armação de vergalhão, telhas galvalume, corte de chapa e uma linha completa de produtos para a estrutura de sua obra. Vamos juntos construir o seu sonho com qualidade e eficiência. Tecfer, em Lafayette, na Barreira, em frente à Honda. Fone WhatsApp 31-39-39-6390. Tecfer, o ponto forte da sua obra.
Não use seu veículo sem proteção veicular. Por onde você for, conte com a Rota Real. Seja um associado da Rota Real e garanta cobertura personalizada e muitos benefícios. Rota Real é proteção veicular 24 horas, que cabe no seu bolso. Entre em contato e faça a sua cotação. 3721-4476. Rota Real Proteção Veicular, a maior e melhor da região. Instagram, @RotaRealPV.
Samailos, e a hora?
Colonial, 12 para 7.
Moda para todos os estilos e ocasiões tem na Samailos. As melhores marcas, os melhores preços em roupas e sapatos. Escolha sua tendência e desfile atitude. Samailos, a loja mais amiga da cidade, em Lafayette e Congonhas.
Vale mais comunidade, em sintonia com as transformações.
Na mina de fábrica, já concluímos as obras de descaracterização em 3 barragens a montante: Grupo, Área 9 e Baixo João Pereira. As demais barragens a montante da unidade serão descaracterizadas, estão inativas e são monitoradas 24 horas, 7 dias por semana. As obras são realizadas seguindo as melhores práticas de engenharia e segurança, priorizando o cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Uma das ações da Vale para fortalecer a economia das cidades onde atua é a contratação de fornecedores locais. Só este ano, empresas de Congonhas e Itabirito movimentaram cerca de 259 milhões de reais em contratos com a empresa. Além das contratações, os empresários locais recebem capacitação para ampliar seus negócios e gerar mais empregos. Quem fala desse resultado é Alan Rodrigues, da Montante Engenharia, morador de Itabirito.
A Vale acreditou no nosso trabalho, tem acreditado em trabalho de várias empresas locais. Isso tem trazido muito desenvolvimento, tanto para as empresas, quanto para as pessoas, para as regiões, para as comunidades.
Fortalecer a economia da cidade é importante. Ser essencial para os mineiros tem a ver com a Vale. Até a próxima!
Curte cinema? Então vem para o Cine Hits Lafayette. Os lançamentos, os melhores filmes, salas de alto padrão, qualidade, conforto e tecnologia. Salas Stadium com telas gigantes. Curtiu? Então venha viver a melhor experiência. Cine Hits Lafayette, anexo ao Posto Pop no Arena Shopping. Programação completa nas redes sociais. Siga @CineHitsLafayette.
A Madeira Forte, pensando no futuro e satisfação de seus clientes, além dos mourões para cerca e curral, trabalha também com peças de madeiras roliças selecionadas para seu telhado com ótima qualidade, custo-benefício, sustentabilidade e garantia nos seus produtos. Madeira Forte está entre Rios de Minas, em frente ao Parque de Exposições.
Telefones 319-9699-2749 ou 319-719-921-26.
Ouviu? 98969-1400. Este é o Zap da Colonial.
O equipamento que você precisa para agilizar a sua obra está na Equipa Mil. Geradores de energia de 3 a 260 kVA, torre de iluminação solar e diesel, rolo compactador, caminhão Munk, equipamentos de pequeno porte e muito mais. Agora você já sabe, para acelerar a sua obra, conte com a Equipa Mil. Em Congonhas, Rua Valdir Cunha, 224 Centro. Fone 319-8461-9139. Equipa Mil, máquina que dão resultado.
Último dia do mês é Saideira R Sudeste. Os preços despencaram. É
Sofá, cama, colchão e eletro com os menores preços do mês. É cliente saindo com carrinho cheio e pagando muito menos. Mas é só hoje. Virou o dia, acabou. É a Saideira R Sudeste. Corre pra R Sudeste. Último dia do mês é Saideira R Sudeste. É hoje. Menor preço garantido.
Informe Congonhas.
Mais de 1000 pessoas todo mês retiram medicamentos controlados nas UBSs Dom Oscar e Ideal Jardim Vila Andresa. São entregues inclusive as insulinas NPH Humana e Regular Humana. Antes, só a Farmácia Central disponibilizava os medicamentos. Em breve, Pires, Joaquim Murtinho e Jardim Profeta também oferecerão este serviço.
Informe Congonhas.
24 horas de qualidade. Pura energia. Colonial FM 104.7.
Voltei com tudo no oferecimento da Rota Real Proteção Veicular, Tecfer e LS Móveis Corporativos. A Tecfer é referência em corte, dobra, armação de vergalhão, corte de chapa e em produtos prontos com matéria-prima de primeira qualidade, hein? Fique em Lafayette, na Barreira, em frente à Honda. Telefone WhatsApp 31 39 39 63 90. E a gente finaliza aqui mais um Pegada Sertaneja nessa terça-feira com Zenete e Cristiano, Cadeira Cativa. Uma excelente noite aí pra todo mundo. Amanhã eu volto às 2 da tarde no Geleia Geral. Beijo da Mel, boa noite e até amanhã.
Cadeira Cativa com Zenete e Cristiano.
Fala galera, aqui é o Zenete.
Oi gente, aqui é o Cristiano.
E você ouve agora a nossa nova música.
Desde que a gente se viu,
Colonial,
a gente preferiu deixar que o tempo dite as regras desse jogo. Pelo jeito que você sorriu, pelo jeito que eu interpretei, não é possível, eu não tô ficando louco. A gente se conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se baixar agora da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, vai namora, vai namora. Se baixar agora da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, vai namora, vai namora. A gente conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se rachar a dor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, vai namora, vai namora. Se não achar a dor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, vai namora, vai namora. Quem gostou faz barulho aí.
Pegada Sertaneja.
Quem nunca acreditou num volta pra mim, numa mensagem de madrugada, falando nada com nada? Quem nunca perdeu um grande amor e nunca achou alguém pra pôr no lugar que ela deixou? Mesmo sabendo que o meu amor nunca me amou, sou uma apaixonado, largado, largado. Ela me trocou por outro, de novo, de novo. Caí na sua lábia, na sua lábia, sua lábia. Eu fui muito inocente, até gemendo, você mente.
Vitor Hugo, não é fácil não.
É, meu amigo Evandro Júnior, ela mente demais pra nós.
Isso é louco.
E quem nunca acreditou, não volta pra mim. Numa mensagem de madrugada, falando nada com nada. E quem nunca perdeu um grande amor e nunca achou alguém pra pôr no lugar e ela deixou. Mesmo sabendo que o meu amor nunca me amou. Sou mais um apaixonado, largado, largado. Ela me trocou por outro, de novo, de novo. Caí na sua lábia, sua lábia. Eu fui muito inocente, até gemendo, você mente. Eu fui muito inocente, até gemendo, você mente.
Bora Brasil! Colonial! A rádio que todo mundo ouve.
Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e xangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado. Gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chame.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Plano Safra 2026-2027.
São mais de 525 bilhões de reais em crédito para ampliar a produção agropecuária e fortalecer a renda no campo.
Para a agricultura familiar serão destinados mais de 97 bilhões de reais.
Um valor recorde para incentivar o cultivo de alimentos saudáveis. Graziele Bezerra.
O dinheiro poderá ser aplicado em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural.
E ainda, cúpula do Mercosul.
Brasil defende financiamento em obras de infraestrutura na região e combate ao crime organizado.
Em reunião no Paraguai, presidente Lula reforça o fortalecimento da integração entre os países sul-americanos.
O projeto de integração
fundo americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica.
Vamos falar também sobre ações de saúde para enfrentar efeitos da mudança climática.
A ampliação da Força Nacional vai permitir que as equipes alcancem qualquer emergência em até 12 horas. Márcia Fernandes.
O Brasil passará a contar com mais 8 bases da Força Nacional do SUS, distribuídas por todas as regiões do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou então o canal Gov na sua TV aberta.
Mais recursos para a agricultura familiar, aquela que produz os alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
O governo do Brasil anunciou o Plano Safra 2026-2027 da agricultura familiar com um recorde de financiamento, 97 bilhões e 300 milhões de reais.
A repórter Graziele Bezerra acompanha o anúncio do plano neste momento e traz pra gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Luciana e para o ouvinte da Voz do Brasil. Dos 97 bilhões de reais destinados para fomentar a agricultura familiar, mais de 85 bilhões serão destinados ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, um aumento de quase 9% do crédito comparado à última safra. O dinheiro poderá ser aplicado em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural. A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou as operações de crédito que terão juros reduzidos.
Eu estou falando que agora quem quiser produzir alimento nesse país tem juros de 2% para contratar crédito para a agricultura familiar para quem quer produzir alimentos. E se quiser produzir alimento orgânico ou agroecológico, a taxa de juros, presidente, agora é 1%.
E o plano também amplia o limite de crédito para a unidade familiar de 53 para 74 mil reais. Outra novidade dessa edição é o Pronaf de Habitação. Quem vive no campo vai poder fazer financiamentos com limite de 10 mil reais para reformar a casa ou fazer instalações sanitárias. Serão 5 anos para quitar, além de desconto de até 40% para quem pagar a conta em dia. Outra novidade é o Terra à Mesa Garantia Safra, com mais de 400 milhões de reais destinados à inclusão produtiva, adaptação climática e fortalecimento da produção de alimentos para mais de 60 mil famílias do semiárido brasileiro. O governo do Brasil também anunciou programas para melhorar a governança no campo e agilizar a regularização fundiária de imóveis rurais, públicos e privados. Devolvo para vocês, Luciano, Luciana.
Obrigada, Graziele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E para o agronegócio, o governo do Brasil anunciou um plano safra também com valor recorde.
São mais de 525 bilhões de reais com taxas de juros reduzidas.
O plano traz incentivos também para os produtores comprometidos com a agricultura sustentável.
O plano safra 2026-2027 é o maior da história destinado à agricultura empresarial. Ao todo, o governo do Brasil anunciou nesta terça-feira 525 bilhões e 100 milhões de reais em linhas de crédito para médios e grandes produtores rurais. São quase 9 bilhões de reais a mais que na safra anterior. O objetivo é fortalecer a produção agropecuária, ampliar a oferta de alimentos e manter o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Do total anunciado, 384 bilhões e 900 milhões de reais serão destinados ao custeio da produção e à comercialização da safra. Outros 140 bilhões e 200 milhões de reais vão financiar investimentos em irrigação, armazenagem, inovação tecnológica, compra de máquinas e equipamentos, recuperação de áreas produtivas e geração de energia renovável. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que os números representam um compromisso do governo com a produção de alimentos e investimentos no campo.
Ano passado, batemos recorde de produção e a expectativa esse ano é de 353 milhões de toneladas.
Outra novidade é a redução das taxas de juros em linhas estratégicas de financiamento. No PRONAMP, programa voltado aos médios produtores rurais, a taxa caiu para 9% ao ano. Também houve redução em programas voltados à irrigação, agricultura sustentável, armazenagem e inovação. A expectativa é ampliar o acesso ao crédito e estimular novos investimentos no campo que já exporta e produz números recordes, disse André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária.
O agronegócio brasileiro representa hoje cerca de 1/4 de toda a riqueza produzida no país. O PIB da agropecuária cresceu 11,7% o ano passado. 1 entre cada 4 empregos de brasileiros está ligado ao agro.
O Plano Safra também amplia os incentivos para práticas sustentáveis. É mais oportunidade para quem produz, destacou o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Tivemos também os bônus que incentivam sustentabilidade no agronegócio, que podem dar um prêmio de 0,5 pontos percentuais, seja para quem tem o CAR normalizado, seja para quem adota boas práticas agropecuárias no sentido da sustentabilidade.
Desde 2023, o governo do Brasil tem ampliado os recursos à agricultura empresarial. Nos últimos 4 anos, foram 4 recordes, saindo de 364 bilhões para mais de 525 bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países formam o Mercosul, que reúne 73% do território sul-americano.
Responsável por 65% do PIB da região, o bloco se reuniu hoje em Assunção, no Paraguai, para definir estratégias que fortalecem os países.
O encontro reúne líderes dos países membros e associados do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Nesta cúpula do bloco, o objetivo é discutir medidas para aprofundar a integração regional, fortalecer o comércio, a agenda social e o desenvolvimento. Durante o discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento da integração entre os países sul-americanos.
O Mercosul permanece como o principal espaço institucional em uma região cada vez mais polarizada. O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica.
Lula anunciou também que fará uma proposta de aumento da contribuição brasileira ao FOSEM, fundo que financia obras de infraestrutura e projetos sociais para reduzir desigualdades entre os países do bloco.
O Mercosul precisa fazer diferença na vida das pessoas. Desde a sua criação, o FOSEM já financiou mais de 1.000 quilômetros de rodovias, 680 quilômetros de ferrovias, 750 quilômetros de linha de transmissão elétrica, 100 quilômetros de rede de saneamento básico. Estamos prontos para lançar o FOSEM 2 e aumentar a contribuição brasileira com aporte de 100 milhões de dólares anuais ao longo de uma década.
Na área de segurança, Lula defendeu a cooperação internacional para o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.
Em parceria com a Interpol, estamos implementando nova iniciativa para o enfrentamento do crime organizado na América do Sul, cuja sede será o escritório regional da Interpol em Buenos Aires. O Brasil vai custear a presença de delegado dos 12 países da região na capital argentina por 1 ano, para ampliar a coordenação no combate ao tráfico internacional de drogas e crime organizado.
Durante o encontro, foi aprovado o reconhecimento de meios de autenticação e identificação digital entre os países membros. Com essa medida, pessoas que moram na Argentina, Uruguai e Paraguai poderão acessar a plataforma gov.br para autenticação de documentos nos países estrangeiros, por exemplo. Para entrar em vigor, os legislativos de cada país terão de aprovar a iniciativa. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E durante a cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, o presidente Lula prestou solidariedade ao povo da Venezuela, afetado por um forte terremoto na semana passada.
Ele pediu 1 minuto de silêncio e disse que momentos como esse, com tantas vidas perdidas, demonstram a importância da solidariedade e da cooperação regional.
Para ampliar a cooperação humanitária do Brasil com a Venezuela, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou hoje à capital capital Caracas, onde se reuniu com a presidente encarregada do país, Delcy Rodrigues.
Múcio visitou também o hospital de campanha montado pela Marinha do Brasil, que é especializado em assistência cirúrgica de emergência.
A unidade de saúde tem capacidade para realizar cirurgias e intervenções ortopédicas sob anestesia, além de oferecer suporte avançado de vida e cuidados intensivos em até 30 leitos.
O ministro José Múcio Monteiro disse que o Brasil vai atuar em duas frentes. Inicialmente com apoio humanitário para o momento de emergência e posteriormente ajudando na reconstrução do país.
Hoje está chegando aqui o nosso quinto KC-390 trazendo mantimentos, trazendo ajuda. E nós estamos querendo ver onde é que nós podemos ajudar mais, fazer uma coisa ordenada. Por isso que o presidente nos mandou os três para que nós conversássemos para ver quais as prioridades nesse momento.
Fim do conflito Estados Unidos e Irã e a situação do petróleo se normalizando internacionalmente, o governo do Brasil começou a retirada gradual de incentivos que tinham sido concedidos a produtores.
A partir de amanhã deixa de vigorar um deles, a subvenção de 35 centavos por litro de diesel.
Depois de quase 2 meses de medidas para conter o impacto da crise no Oriente Médio sobre os combustíveis, o governo começa a desmontar o pacote criado durante o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesta terça-feira, foi anunciada a retirada de uma das medidas de apoio que estava em vigor, a subvenção de 35 centavos por litro concedida ao diesel. O desconto havia sido criado para impedir que a alta no preço internacional do petróleo afetasse os preços aqui no Brasil. De acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, com o fim do conflito, não há mais sentido manter o benefício.
A gente foi atento e pronto para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preço, também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas. Nós estamos hoje com o Brent, que não está exatamente no mesmo patamar do período pré-guerra, mas também já diminuiu bastante em relação ao período mais dramático ali da guerra, que mais nos impactou.
O governo avalia agora a retirada de outra subvenção, de R$1,12 por litro de diesel e do desconto de 44 centavos no preço da gasolina, também adotados para diminuir os impactos da crise. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que a retirada desses benefícios será gradual.
A gente vai se adaptando, retirando gradualmente as subvenções para que a gente tenha todas as condições para manter a nossa meta de resultado primário para o exercício sendo naturalmente perseguida. Nós vamos cumpri-la de maneira então que a gente preenche todas as condições que a gente falou desde o começo aqui. Proteger a população é o primeiro ponto, acomodar e amortecer choques de preço com a responsabilidade fiscal, com neutralidade fiscal.
O ataque dos Estados Unidos ao Irã levou o país persa a fechar o Estreito de Hormuz, rota por onde passa a quantidade expressiva de petróleo. A tensão elevou o preço do barril e gerou preocupação com o abastecimento mundial. No Brasil, o diesel é essencial para o transporte de cargas. Há 2 semanas, Estados Unidos e Irã assinaram um acordo de paz, finalizando o conflito. Reportagem Luana Karen.
O Brasil está em alerta com a volta do fenômeno climático El Niño ao país.
As ondas de calor são apontadas como um risco a quase todo o território nacional.
As projeções para os próximos 2 anos indicam secas severas no norte e nordeste e chuvas intensas com risco de inundações no sul.
O El Niño é um fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico se aquecem de forma anormal.
As mudanças trazem impactos diretos na saúde pública, como prematuridade de bebês e surgimento de comorbidades maternas.
Um estudo da Fiocruz estima que nos últimos 20 anos, 120 mil mortes estavam diretamente relacionadas ao aumento da temperatura média do planeta.
E para conter os impactos, o Ministério da Saúde anunciou hoje um pacote de ações para reforçar medidas de prevenção a desastres.
para ampliar a capacidade de resposta do SUS aos efeitos do El Niño e de outros eventos climáticos extremos, foi anunciado um pacote de medidas nesta terça-feira. Entre elas, o Brasil passará a contar com mais 8 bases da Força Nacional do SUS distribuídas por todas as regiões do país. Com o reforço, as equipes terão capacidade de chegar a qualquer emergência em menos de um dia. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Com a base regional, nós vamos poder botar 47 pessoas e equipamentos em 12 horas. Então, nós estamos aumentando 20 vezes mais a nossa capacidade de pronta resposta.
As iniciativas incluem ainda a implantação de centros de informação em saúde e clima nas 5 regiões do país, para ajudar no monitoramento de riscos em tempo real, e o lançamento do painel nacional de calor extremo, que vai disponibilizar previsões diárias para todos os municípios brasileiros. O ministro Alexandre Padilha destacou a importância da integração entre essas informações e os dados de saúde da população.
Permite cada vez mais o planejamento antecipado, saber que você vai ter nos próximos 5 dias uma onda de calor e ter certeza que tem na unidade de saúde os produtos, medicamentos, a preparação para os pacientes, para reduzir o risco de óbitos, de danos à saúde.
As medidas integram o AdaptaSUS, que prepara o Sistema Único para Emergências e propõe ações para proteger a população. Estão previstas quase 100 metas para serem executadas até 2035, com investimentos de cerca de 10 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
A lei que restringe o uso de celulares nas escolas entrou em vigor no ano passado. De lá para cá, algumas mudanças já são perceptíveis no ambiente escolar.
É o que aponta o levantamento do Ministério da Educação, divulgado hoje, e que mostra aumento na participação dos estudantes e na concentração durante as aulas.
Os dados revelam que 92% das escolas públicas e privadas da educação básica já aderiram à lei que restringe o uso de celulares nas instituições escolares. De acordo com a diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, Anita Stephanie, a restrição segue um movimento mundial e busca o uso saudável dos celulares no ambiente escolar.
É um movimento mundial a questão do uso mais cuidadoso. A gente vem apoiando os municípios e os estados para conseguirem a implementação dessa lei.
A pesquisa também mostra os principais desafios de aplicar a restrição. 39% das escolas relatam dificuldade para conquistar a adesão dos estudantes às novas regras. 31% das instituições também dizem ter dificuldade para realizar a fiscalização contínua durante aulas e intervalos. 97% concordam que a medida contribuiu para aumentar a participação dos estudantes nas atividades pedagógicas. Segundo Kátia Schweikart, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, a medida é uma forma de posicionar o lugar da tecnologia no fazer educacional.
A lei que trata da restrição do uso de celulares, ela tenta ser uma forma da gente posicionar o lugar da tecnologia no fazer educacional, especialmente de crianças, adolescentes, mas não só, dos jovens e adultos também. E essa relação dos adultos com as crianças é que ainda é o nosso maior desafio.
Os resultados também indicam que 71% discordam que a restrição do celular limita o desenvolvimento de habilidades digitais. Para o professor Rodrigo Alves Basílio, a medida restritiva contribui para melhorar a concentração e a socialização e também reduz conflitos e a ansiedade dos estudantes.
Eles tinham excesso de informação. No decorrer do tempo, eles foram aprendendo a conviver. A melhora é evidente a nível de aprendizado, a nível de concentração, a nível cognitivo.
Os pais também concordam que um ano depois da implementação da lei, as mudanças já são perceptíveis.
Tirando o celular de cena, né? Isso com certeza vai agregar em amizade, boas conversas.
Elas têm que ter contato com outras crianças ao vivo. Então elas só têm um ambiente escolar para se interagir.
Nesta etapa foram divulgados os resultados referentes à percepção dos gestores escolares. Os dados relativos aos professores serão apresentados no segundo semestre desse ano. Reportagem Thaís Antônio.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Brasil abre mais de 70 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio.
O destaque ficou com o setor de serviços, responsável por mais da metade dos novos postos de trabalho.
Resultado do novo CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Nos últimos 12 meses, o saldo é a criação de mais de 1 milhão de vínculos formais.
Em maio deste ano, foram criados 72.960 postos de trabalho com carteira assinada no país, de acordo com dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos no mês, sendo que o maior crescimento foi no setor de serviços. Apesar disso, o desempenho para o mês foi inferior ao dos anos anteriores. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos impactos da política internacional na economia brasileira e destacou que o Brasil tem conseguido ainda assim permanecer com resultados positivos.
Mas não podemos esquecer também das tarifas e do efeito guerra que criou um transtorno danado no mercado global. Felizmente, nós estamos conseguindo manter a economia positiva. Não fosse os mais em ordem de 500 novos mercados abertos, seguramente as consequências teriam sido muito, muito maior do que foi para a economia brasileira. Isso levou com que a gente consiga estar gerando empregos e estarmos no menor índice de desemprego da história do Brasil.
No acumulado do ano, o mercado gerou pouco mais de 767 mil novas vagas, um crescimento de 1,6%, alcançando um estoque de 47.877.000 vínculos formais de trabalho na economia. Nos últimos 12 meses, no recorte entre junho de 2025 e maio de 2026, o saldo é de 1.132.000 novos empregos com carteira assinada gerados no país. Reportagem Natália Kozlik.
E destaque para a criação de empregos formais de brasileiros que fazem parte do CadÚnico.
Do total de vagas ocupadas de janeiro a abril, mais de 87% são de pessoas em situação de vulnerabilidade, que integram programas sociais do governo do Brasil.
Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de emprego chegou a mais de 438 mil postos, o que representa 62,6% do total.
As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1 hoje, durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Em entrevista a emissoras de rádio, Boulos disse que a pauta precisa avançar no Congresso.
Nós estamos falando de dar tempo de descanso para as pessoas. Nós estamos falando de tirar milhões de brasileiros da exaustão, de garantir que possam ter mais tempo com a sua família. Não foi por acaso que essa pauta ganhou força. Mas não foi por acaso que essa pauta tomou as redes sociais, tomou as ruas. É porque é uma pauta que ela significa um grito de liberdade para o trabalhador brasileiro.
Boulos disse ainda que o governo do Brasil está comprometido com os direitos de motoristas e entregadores que trabalham por aplicativos.
Os financiamentos de motos pelo Move Brasil poderão ser contratados a partir do dia 13 de julho.
As inscrições para o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, foram prorrogadas até quarta-feira, dia 1º de julho.
O novo prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e de uso do nome social.
As provas estão marcadas para o dia 13 de setembro.
O exame é obrigatório para estudantes que estão concluindo o curso de medicina e inscritos pelas instituições de ensino.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo sistema disponível em enamed.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em cumprimento à decisão do STF, grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura realiza primeira reunião.
STJ define que pensão por morte e auxílio reclusão a menores de 16 anos não retroagem se pedido é posterior ao prazo legal.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizada.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, abriu hoje os trabalhos do grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.
A primeira reunião foi no Conselho Nacional de Justiça. Marta Ferreira.
O grupo tem a atribuição de analisar questões relacionadas à remuneração da magistratura, com foco na uniformização, padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias, além de propor soluções normativas voltadas à superação de obstáculos identificados na aplicação do sistema constitucional de remuneração. O grupo terá prazo de 180 dias para concluir as atividades.
O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, apresentou na sessão desta terça-feira um balanço das atividades do colegiado no primeiro semestre de 2026.
A turma realizou 37 sessões, sendo 10 presenciais e 27 virtuais, e julgou 3.973 processos.
Já o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado durante a gestão dele, iniciada em agosto do ano passado. A sessão marcou o encerramento da presidência do decano da Suprema Corte, que será sucedido pelo ministro Luiz Fux.
Em 15 sessões presenciais e 42 sessões virtuais ordinárias e 4 extraordinárias, o colegiado julgou 8.740 processos. O ministro Gilmar Mendes reforçou ainda o compromisso da turma com a proteção dos direitos e das garantias individuais na análise de processos de natureza penal.
Pensão por morte e auxílio reclusão para menores de 16 anos de idade não retroagem se o pedido para os benefícios for feito após o prazo legal.
Esse entendimento foi firmado pelo STJ em recurso repetitivo e, com isso, deve orientar juízes e tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
De acordo com a relatora na primeira sessão do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a alteração feita pela Lei 13.846 de 2019 passou a prever o pagamento retroativo dos valores se o pedido for feito em até 180 dias após o óbito, no caso de pensão por morte, e após a prisão, no caso de auxílio reclusão. Fora do prazo, o pagamento vai retroagir apenas à data do pedido no INSS. A ministra ainda destacou que, se o fato aconteceu antes de 18 de janeiro de 2019, a norma nova não se aplica, ainda que o benefício tenha sido requerido na vigência da mudança legislativa.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizadas.
Diferente da contratação regular, esses profissionais se oferecem para trabalhar de acordo com a demanda nos portos. Rocine Gomes.
A decisão por flexibilizar a interjornada da categoria foi definida hoje no Tribunal Superior do Trabalho. Para que ocorra essa alteração, sindicatos, administradoras e o Ministério Público alinharam 8 fatores. Dentre eles, eventos climáticos, insuficiência de trabalhadores e atraso do navio. A próxima etapa é definir numa nova audiência o valor da hora extra que será pago se o portuário tiver um descanso inferior às 11 horas entre uma jornada e outra.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado começa a discutir PEC dos agentes de saúde e de edemias.
Comissão aprova restrição a ultraprocessados em cantinas escolares.
Avança a inclusão de educação financeira nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Boa noite.
Boa noite.
Refrigerantes, salgadinhos e outros alimentos ultraprocessados podem perder de vez o espaço nas escolas.
Avançou no Senado uma proposta que proíbe a venda e a publicidade desses produtos nas instituições de ensino e determina que as cantinas ofereçam ao menos uma opção de lanche saudável. O repórter Rodrigo Rezende explica.
A publicidade e a venda de alimentos ultraprocessados ou com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal podem ser proibidas em estabelecimentos de ensino. Esse é o objetivo de proposta do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, aprovada pela Comissão de Educação. O projeto, relatado pela senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, ainda aponta que as cantinas deverão oferecer para consumo, diariamente, pelo menos uma opção de lanche que contribua para a saúde dos escolares e que valorize a cultura alimentar local. Para a doutora Eudócia, essa é uma questão que envolve saúde, aprendizagem e qualidade de vida dos estudantes.
Porque não adianta o PNAE estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis.
As cantinas ainda deverão disponibilizar pelo menos uma opção de alimento ou preparação e uma opção de bebida aos estudantes que tenham necessidades alimentares especiais, tais como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias. Fica ainda proibida nas escolas de educação infantil que atendem crianças menores de 2 anos a oferta de preparações ou produtos que contenham açúcar. A proibição da publicidade nas escolas inclui a promoção dos produtos por meio do patrocínio de atividades escolares, inclusive extracurriculares, divulgação de apresentações especiais e distribuição de brindes ou prêmios. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para o plenário a proposta que determina o ensino de educação financeira nas escolas.
Segundo o texto aprovado hoje na Comissão de Educação do Senado, o assunto deverá ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo escolar. Repórter Márcio Maturana.
Alunos do ensino fundamental e do ensino médio podem passar a receber educação financeira, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, que segue para a votação no plenário do Senado. O relatório foi lido pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas.
Pelo projeto, a educação financeira fica incorporada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como um tema transversal. Isso significa que não vai ser criada uma disciplina específica, mas o assunto vai ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o excesso de publicidade das bets durante as transmissões da Copa do Mundo. Segundo ele, a divulgação intensa das apostas esportivas incentiva os jogos de azar, com impactos negativos, especialmente para crianças e adolescentes. O parlamentar também citou a investigação aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor sobre a publicidade das empresas durante o torneio.
Humberto Costa defendeu regras mais rígidas para o setor e lembrou lembrou que apresentou um projeto de lei que prevê o aumento da idade mínima dos apostadores para 21 anos, limites à publicidade e medidas para evitar o superendividamento. A proposta está em análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
A paixão pelo esporte, pelo nosso futebol, não pode ser associada e confundida com esse câncer social que são as apostas promovidas pelas betes.
Na mesma linha, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu regras mais rígidas para as plataformas de apostas esportivas e afirmou que apoiaria uma proposta para proibir as betes no país.
Segundo ele, os prejuízos envolvem endividamento, problemas de saúde mental e impactos sobre as famílias.
É um assunto que transcende muito eventuais divergências do campo da direita, da esquerda, contra governo e a favor do governo. É humanidade.